Wally Masnum, Mônica Nobre, Gisele França e Adriana Pilege. Foram convocados para compor quórum os desembargadores e desembargadoras Wilson Zawi, Nelson Porfírio, Renata Lotufo, Antônio Morimoto e Jean Marcos, a quem antecipadamente agradeço. Cumprimento também o desembargador Nelton dos Santos, que está por videoconferência, desembargador Wilson Zawi, que também está por videoconferência. Registro os aniversariantes do mês, desembargador Paulo Fontes no dia 18, desembargador Wilson Zawi no dia 21 e desembargadora Silvia Rocha no dia 10 de novembro. A todos eles, registro e transmito os cumprimentos do tribunal. Prosseguindo, em relação à ata da sessão anterior, que foi disponibilizada a todos, indago se pode ser dispensada a sua leitura e se podemos aprová-la. Todos de acordo? Aprovada. Temos aqui, de início, um feito com pedido de vista do desembargador Batista Pereira, né? Que é o item 9 do PJE, processo 501051077/2024, relatoria da desembargadora Leila Paiva, suscitante desembargadora Gisele França da sexta turma, suscitado desembargador Davi Dantes da primeira turma. Desembargador Batista Pereira, Vossa Excelência está trazendo o voto vista?
Estou, senhor presidente.
Vossa Excelência tem a palavra.
Obrigado, senhor presidente, pelo CPS, os presentes e os
É o
remotamente
microfone, desembargador,
presentes.
microfone, microfone.
Está ligado.
Vou ter que falar mais próximo.
Está absolutamente ligado.
Então é mais próximo.
Hã? Isso não tem acontecido só aqui, viu, senhor presidente? Tem acontecido, inclusive, nas questões da
Certo.
turma. E às vezes na sessão da sessão. Então, talvez fazer um
Vou
recap, né?
checar uma
Nesse
conferência.
sistema que ele tem a miúde, viu, doutor?
Então,
Diretor,
o doutor Fábio vai
preciso dar
verificar.
uma olhada nisso. Outro dia aconteceu, várias vezes já se repetiu isso.
É.
Nós já tivemos em sessão de turma, nós tivemos que mudar a posição do juiz, porque não
Vamos
funcionava
fazer
o
uma
microfone.
verificação. Pode já transmitir para a
Então
diretoria geral.
seria bom dar uma olhada, um check-out nesses aparelhos, porque deve ter
Perfeitamente.
acontecido isso a miúde. Bom, após isso, senhor presidente, é o seguinte. Será que Vossa Excelência poderia, o próprio o senhor secretário, é só lembrar quem era que estava presente na sessão, porque eu acho que pela
A sessão foi
composição.
eletrônica.
Então, mas da eletrônica, quais seriam os integrantes que estariam aptos a votar? Porque a questão é só processual, ela não tem
Cadê?
muita.
A maior parte já votou.
Eu sei disso, eu
Cadê a
sei.
lista
E
de
Vossa Excelência,
votação?
inclusive, já votou também.
Cara,
Mas só para
que já
mim.
tem votado. O
Eu
controle de
acabei
votação.
pedindo vista
É isso aqui?
e destaquei. Então, só para
Eu
saber
posso
quem.
fazer a leitura do
Eu
extrato?
só queria
É?
saber dos presentes hoje,
Olha,
quais seriam os
aqui.
presentes disso, que é lógico que estariam aptos a votar, só isso, só para mim.
Olha.
Eu esqueci de ver isso, eu poderia ter visto isso, mas me perdoe, eu não sabia.
Quem falta votar?
Não, não.
Eu estou entre eles, presidente.
Só
Antes que
dois.
pessoal.
Cadê a lista? Cadê o controle? Faltam votar aqui pelo controle, desembargador Batista Pereira, desembargador Nelton dos Santos e desembargadora Consuelo Yoshida. Segue o quê? Fiquei
Isso,
desculpa.
Jota.
Exato, já votaram a desembargadora Claro Relatora, Leila Paiva, desembargador Mariam Maia, Ali Maslum, Marcelo Saraiva, Mônica Nobre, Gisele França está impedida, Marcelo Vieira, Adriana Pilege, Andréa Nabarrete, Terezinha Aquiles Caseta, Neri Júnior, Marisa Santos, Johnson de Salvo, Carlos Delgado. Faltam votar Vossa Excelência, desembargador Nelto e desembargadora Consuelo.
em que lá se discute a confusão do quadro. Ao modo de fim de garantia, né? Foi criado para servir o público estadual, municipal e federal. Né? Isso lá nos anos 70. Na verdade, tinha mais ou menos um projeto que foi para os trabalhadores no geral, que também foi uma criação do golpe da CERN. Por fazer a primeira certa.
De alguma atividade gestacional do Banco do Brasil como fundo gestor disso.
Esse som aqui não está bom, viu?
Vixe, agora está dando cacofonia. Ele está discutindo o quê? Ele está discutindo a forma de remuneração disso que está errada. Né? Que o banco não corrigiu isso corretamente, que houve incorreção na conta, né, que desapareceu o dinheiro da conta, que tem mais, etc, etc. E, logicamente, ingressou com essa ação na Justiça Federal. O nosso juiz de primeiro grau deu pela incompetência da Justiça Federal em relação a isso. Surgiu um agravo de instrumento, né? Veio aqui para o tribunal, caiu com o doutor Davi Dantas. O doutor Davi Dantas falou que era da doutora Gisele, e aí surge o conflito, ok? E esse conflito cai com a doutora Leila Paiva, que trouxe aqui e chega à conclusão que quem tem que decidi-lo é uma das sessões, etc. Tem que definir se é a primeira, se é a segunda sessão, tal. Sua Excelência propõe isso. Abre-se aí uma divergência, doutor Maran, doutor. Não, é a primeira ou a segunda. Então, nós estamos discutindo isso, se é a primeira ou se é a segunda. O próprio STJ, logicamente, que isso não é uma questão de nenhuma novidade, o próprio STJ teve o mesmo dilema, porque isso popula no Brasil inteiro, já chegou lá e tal. É, a melhor decisão a respeito disso e tudo isso que eu estou relatando é o último acordo que eu cito nesse voto meu, que é do ministro Herman Benjamin, onde ele esmiuça isso, ok? É, o que ele fala? Fala, ó, veja bem, se a briga é do comitê gestor, é matéria de direito público, então, penso eu, tá? É, não estou chegando nisso. Seria da segunda sessão, porque nós teríamos matéria aí de direito público envolvida, etc. Se é porque, tá, como gestor público, há uma relação outra, talvez a gente pudesse imaginar que seria da primeira sessão, etc. Mas se é de conta incorreta, juro que não foi aplicado, dinheiro que mexeu, tal, é da Justiça do Estado, porque é uma relação entre o consumidor, né? Seria até de direito consultivo tributário, do consumidor e com o banco, né? Que tudo aqui indica, aliás, a própria senhora relatora está propondo norma especial e essa questão está decidindo dessa forma, tá? É. Por que eu pedi vista? Isso estava em virtual, eu pedi vista e vim para cá para alertar só um ponto que eu acho, né? A questão, na verdade, é muito mais, vamos dizer assim, de filigramas do que importante. O problema é simples. Por que eu estou, não é nem apresentando divergência, né? Por que eu estou aqui chamando a questão à baila? Porque não tem como esse órgão, ok? Para que nós falamos que não é da segunda, mas é da primeira, ou vice-versa, não é da primeira, não é da segunda, não tem como nós falarmos isso sem nós adentrarmos ao mérito. Quer dizer, não se trata aí de nós decidirmos assim, olha, com a aplicação no artigo 10 do regimento, que faz a divisão das matérias que são pertinentes às sessões, algumas estão lá, catalogadas, outras são residuais, etc. Tá? Então, nós só decidimos isso? Tá? Essa não tem como, porque essa, nós temos que entrar no mérito e falar assim, ó, aqui está ocorrendo isso, tá? Quer dizer, é uma briga que não envolve, ok? A questão do comitê gestor, é uma questão de direito do consumidor entre o banco e o consumidor. Ok? Porque é só questão de juros, de remuneração de conta, de correção correta da conta ou de valores que foram incorretamente movimentados na conta dele, certo? E por isso, tá, a competência é da Justiça Estadual. Vale dizer o seguinte, nós aqui no órgão especial, para saber se é da doutora Gisele ou do doutor Davi Dantas, tá? Nós já decidimos de quem quer. É do Estado. Quer dizer, não tem qualquer sentido nós aqui, ao chegarmos a essa conclusão, porque já apreciamos o mérito, quer dizer, desapareceu qualquer tipo de possibilidade, que se seja da primeira ou da segunda, se a gente decidir, deles falarem diferente. Né? De nós mandarmos para eles falarem o seguinte: cumpra-se o acordo do órgão especial, né? Então, a minha sugestão, em caso que tais, nós já tivemos uma circunstância idêntica a essa há muito tempo atrás, eu não me lembro, tentei até levantar, mas não consegui, de que o órgão especial, em circunstâncias que tais, ele simplesmente encerra a questão, que não, na medida que nós chegamos à conclusão que é da Justiça do Estado, né? Logicamente, dizendo que, entrando no mérito, como nós estamos entrando no mérito para distinguir isso, está entrando no mérito a doutora Leila Paiva, está entrando no mérito o doutor Mairan Maia, dizendo é da primeira e não da segunda, todos nós estamos entrando no mérito, eu também estou entrando no mérito, porque não há outra maneira de nós raciocinarmos para saber se é da primeira ou da segunda, certo? Se a gente não entrar no mérito, não tem como. Não é uma questão só de nós elencarmos isso em relação à matéria. Nós, na verdade, já estamos julgando o mérito da questão. Né? Então, abreviate causa, quer dizer, nós já mandamos embora para justiça estadual. Entendeu? Então, na verdade, o meu voto, né, é nesse sentido. Né? Eu acho que seria, no meu modo de entender, despiciando até nós falarmos aqui se é da primeira ou da segunda, porque, na verdade, não é nem da primeira nem da segunda, é da Justiça Estadual, né? E aqui nós estaremos reconhecendo isso. Isso é norma, inclusive, processual, é prevista no Código de Processo Civil, né? Que é possível, numa decisão de conflito, os juízes envolvidos serem ambos incompetentes e nós falarmos que é um terceiro, há previsão legal nesse sentido, né? Que é o caso que está ocorrendo, então que nós encerremos o julgamento aqui nesse sentido, é o que eu proponho, né? Na verdade, com essa finalidade, para que isso baixe por aqui. Porque eu não vejo sentido nenhum nós falarmos assim, é do doutor Davi, que está na primeira, né? Se não falo a memória. Eu pergunto o seguinte, que o doutor Davi vai fazer? Cumpra-se o venerando acordo do órgão especial? Ele vai levar na turma para pôr em dúvida se a decisão nossa é para ser cumprida ou não? O que ele vai fazer com esse agravo? Não tem o que fazer, porque o agravo em si está julgado no próprio conflito, porque nós já chegamos à conclusão, pelo mérito, que é da Justiça Estadual. Tolito equestio. Né? Não há mais o que... esgotou-se na análise de um conflito, um aparente conflito, que na verdade não é um conflito, é um conflito que se decide pelo mérito da questão suscitada. Então, senhor presidente, a proposta é no sentido simples, tá? Tá aí colocado no voto, de que realmente, pelo estudo que eu fiz e pelo caso apreciado, é que nós decidimos que é um conflito, como já tinha avisado o juiz de primeiro grau, a competência é do Estado, havia declinado, há um recurso em cima disso para tentar manter aqui, certo? E aí dá a disputa entre Davi e Gisele, né? E nós falamos, é do Estado, acaba a questão aqui mesmo, nessa solução definitiva que nós estamos dando, certo? E, logicamente, com a devida baixa do processo e com a remessa da ação que está lá paralisada em primeiro grau para a Justiça Estadual. Se conflito haverá de ser agora, né, o SDJ que se incida entre o Estado e o órgão especial desse tribunal. Então é isso, senhor presidente, com a devida vênia, logicamente, das posições que já foram exaradas. Algumas delas eu adiro, que é a do doutor Mairan, doutor Johnson, na verdade estava nessa mesma linha de raciocínio. Eu só não estou concordando com suas excelências, é exata com a conclusão, que a conclusão para mim é o nada, é o nada jurídico, porque na verdade seria uma passagem do feito na turma do doutor Davi, porque o que ele pode fazer? Nada, baixe-se os autos, é isso que ele iria fazer ou não, né? Ou cumpre-se a decisão do órgão especial, então seria o nada jurídico. Então eu só proponho isso como uma forma abreviada de nós entregarmos esse dilema e a solução dele. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, Vossa Excelência. Como voto, desembargador Nealto Santos. Está sem microfone, desembargador.
E agora?
Pois não, agora sim.
Pois não. Peço licença para, na pessoa de Vossa Excelência, cumprimentar o egrégio órgão especial, a ilustre representante do Ministério Público, doutora Janice, senhores advogados, pessoas que estejam acompanhando essa sessão. Estou falando por videoconferência, porque em atividade correcional na subseção judiciária de Jales. Com relação ao feito em julgamento, presidente, penso que, por estarmos julgando conflito de competência suscitado em bojo de um agravo de instrumento, devamos nos centrar na competência do lugar o agravo. E o objeto do agravo, esse sim, é que consistirá na decisão a respeito da competência para julgar a causa que está em primeiro grau. Nesse sentido, eu peço vênia ao desembargador Batista Pereira, mas eu acompanho o voto do eminente desembargador Mairan Maia. Obrigado, presidente.
Inicia como voto desembargadora Consuelo Yoshida.
Boa tarde a todos. Eu saúdo na pessoa do presidente Muta. Desembargador Muta, eu já tinha colocado antes o meu voto. Eu estou pedindo vênia à conclusão aqui apresentada pelo desembargador que me antecedeu, mas eu estou acompanhando a divergência do desembargador de Mairan Maia, como ele lançou. Pedindo vênia também à ilustre relatora.
Clamar sucintamente o resultado, o órgão especial, por maioria, julgou procedente o conflito negativo nos termos do voto do desembargador Mairan Maia, vencida a relatora, que o julgava improcedente, e parcialmente o desembargador Batista Pereira, que o julgava parcialmente procedente. A secretaria fará a inclusão dos votos que acompanharam cada uma das correntes. Todos de acordo? Pode ser assim? Perfeito. Agradeço a todos. Na sequência, temos o item 10 e 11 da relatoria do eminente desembargador André Nabarrete. São dois conflitos de competência. Itens 10 e 11 do PJE. Vossa Excelência está trazendo?
Senhor presidente, boa tarde a todos. Os itens 3, 10 e 11, eles tratam da mesma questão que vem sendo trazida aqui ao órgão especial, aquele problema se tem prevenção ou não entre uma cautelar, Nestlé, Inmetro, multa, execução, e meu voto no sentido de julgar procedente o conflito, dizendo não vamos unir. O desembargador, acho que Batista Pereira, se não me engano, tem um processo com o mesmo entendimento, embora entendesse diferentemente antes, mas ele disse, não, agora parece que a coisa é assim mesmo. Então, de não aplicar o princípio da prevenção e não unir essa garantia, né, que é oferecida para fins da execução a um processo de execução, várias garantias que foram apresentadas em cautelares específicas, né? Em todos eles eu estou julgando procedente o conflito, né? Eu ainda não consegui, eu me lembro porque é uma questão repetida aqui, porque eu não estou conseguindo entrar.
Acessar. Perfeito. Mas a Vossa Excelência bem expôs.
Desculpe qualquer falha, né?
Não, Vossa Excelência bem expôs. É isso mesmo.
Na verdade, eu continuo ressalvando meu ponto de vista.
Mas aplicando.
Logicamente,
outros também pensam.
Está sacramentado, só isso.
Pois é.
Então, desembargador André Nabarrete está votando os 3, 10 e 11. Desembargador Batista, podemos votar em conjunto também, os de Vossa Excelência? 1, 2. Então, estamos votando em conjunto os itens 1, 2, 3, 10 e 11. Todos de acordo com a votação conjunta, julgando procedente o conflito? Ok? Todos de acordo?
Presidente.
Pois não, Vossa Excelência tem a palavra.
Só para... Essa questão está se colocando aos borbotões, né? Todo mundo está recebendo isso. E as questões de fundo também estão se desdobrando em todas as turmas lá na segunda sessão. Eu me lembro de ter falado já isso na terceira turma e vi uma manifestação correlata do desembargador Renato Becho lá na primeira, não sei por que razão. Renato Becho, primeira sessão, né? Mas esta é uma típica questão que poderíamos encaminhar para o Centro Regional de Inteligência para que eles deduzissem, resumissem essa questão toda. Então, muitos gabinetes
igual. Encaminha para a comissão de súmula de jurisprudência para apresentar uma súmula sobre isso.
Eu penso que seria um pouco mais trabalhoso, mas que o centro
vai encaminhar para ficar discutindo lá na comissão de inteligência quando
não é bom. Sim,
Na verdade, eu quando estava também, quando votava, até fazia monocrático, né? Julgava procedente por monocrática. Né?
Eu tenho feito monocraticamente.
As questões de fundo também estão atormentando a turma. Nós fizemos um levantamento, né, desembargadora Consuelo? São 50 casos, pelo menos, em cada gabinete.
Esses conflitos geralmente são.
O problema da monocrática é que às vezes há interesse da própria parte, né? Embora às vezes o conflito é entre os juízes, mas às vezes a parte que está interessada que fique no determinado juiz e ela está acompanhando, e ela pode colocar um agravo regimental da decisão monocrática. Né? E aí vai ter que levar, de qualquer forma, a julgamento do órgão. Mas é o que eu estou dizendo. Né? Então. Se é sumulado, é diferente. Súmula é mais importante que uma possível, né?
Sugestão. Eu acho que qualquer um dos membros do órgão pode fazer esse encaminhamento, né? Que entender necessário em relação à súmula, né? Perfeito. Pois não?
Presidente, só uma indagação. Na elaboração de súmula, não pode o próprio órgão especial votar sem a necessidade de encaminhar isso?
A presidente da comissão
pode, não pode? Qualquer um dos membros pode apresentar.
Pode apresentar. Qualquer membro do órgão especial pode apresentar para classificar. Isso está no regimento. Né? O doutor Maran pediu para mim para que eu apresentasse. O grande problema que eu tenho para apresentar isso é que eu estou ressalvando meu ponto de vista.
Mas tudo bem, doutor.
Então, quer dizer, parece até que eu vou propor uma coisa contra o meu próprio ponto de vista. Quer dizer, então, sabe, eu ficaria numa situação incômoda. Então, eu até aderiria à súmula, né? Até porque isso também resultaria em menos serviço para mim. Mas eu gostaria que um colega que fosse o voto vencedor é que apresentasse tal sugestão, né? Porque para mim seria realmente incômodo.
Pronto, tá bom. O Carlos Delgado vai trazer na próxima sessão.
Claro. Pois não. Podemos prosseguir? Muito bem, então a unanimidade nesses todos esses itens indicados. Temos agora na sequência o item 4, relator desembargador André Navarrete, que tem a palavra.
Essa é uma outra questão que na segunda sessão tem sido julgada repetidamente, né? Na verdade, se discutem normas infralegais que, entre aspas, restringem o acesso do cidadão, do estudante ao FIES. Por exemplo, se ele já foi beneficiário do FIES anteriormente, os outros que não tiveram têm a preferência, o problema da nota. Então, se alega inconstitucionalidade, nesse caso, até no meu voto, eu transcrevo a causa de pedir, o pedido, e é nesse sentido, né? Aí nem tem contrato, né? Se pretende contratar, né, para esse efeito. Mas, de qualquer forma, a discussão se centra nitidamente e especificamente na questão da constitucionalidade ou da legalidade das normas que restringem o acesso ao FIES e pessoas que não estejam dentro dos requisitos que foram estabelecidos em atos infralegais. Se assim é, realmente eu entendo que a segunda sessão é competente para julgar, como nós temos feito ao longo do tempo. Então, eu julgo procedente o conflito, senhor presidente.
Eminente relator, desembargador André Navarrete, julga procedente o conflito para fixar a competência da sexta turma. Há alguma divergência? Não? Proclamo resultado, a unanimidade nos termos do voto do relator. Claro, está anotado aqui o impedimento do desembargador Mayra Maia, que é o suscitado. Na sequência... Na sequência, temos o item 5, que é o mandado de segurança da relatoria do desembargador Neri Júnior. E aí eu passo a presidência, não é? Ao desembargador Nelton dos Santos, não é isso? Uma vez que eu sou impetrado.
A exemplo do desembargador André, eu tampouco consegui acessar aqui o mecanismo dele. Mas trata-se de...
Mas eu tenho voto aqui.
Mas eu acho que, sinteticamente, para não tomar tempo...
Tá. O desembargador Nelton está presidindo.
Ah, pois não. O desembargador presidente... privilégio estar sob a presidência de Vossa Excelência pela primeira vez nesta casa, neste órgão. Cuida-se de uma impetração, né, de candidato no concurso público da magistratura, que a deriva já com o concurso em curso, e uma vez inscrito na condição de pessoa normal, junta uma documentação demonstrando que fora diagnosticado com essa doença de autismo num determinado nível. E busca, então, transmudar a sua condição de inscrito para a vaga especial de deficiente. E a solução que se dá aí é de indeferimento, né? E assim que volta, senhor presidente.
Senhor relator, vou ouvir o Ministério Público, a vênia de Vossa Excelência.
Pois não.
Tem a palavra a doutora Janice Ascari.
Obrigada, senhor presidente. Cumprimento a todas, todos. E o Ministério Público já tem uma manifestação escrita nos autos e que hora fica integralmente reiterada. Obrigada.
Obrigado, doutora.
Então, o relator reitera o voto. Cumprimento também a doutora Janice Ascari, a quem há muitos anos não via. Estou negando, denegando a ordem, senhor presidente.
Há divergência?
Eu não vou divergir, mas só título de comentário. Aí o problema dele não ter manifestado concorrência específica, né? Não ter manifestado na inscrição o desejo de concorrer àquelas vagas para problema de capacitação, coisa que valha, né? Eu ouvi outro dia no... Nossa, tem um eco danado aqui.
Talvez eu...
Bom, na verdade, eu posso falar um pouco mais alto e não me preocupar com o microfone. Não é nada de tão importante. Outro dia eu estava ouvindo até uma coisa boba, um podcast sobre a evolução do Supremo, como o Supremo tinha uma jurisprudência. Alguns talvez tenham até visto esse podcast, que é Paredes de Vidro. É um jurista que está analisando, vendo o passado, mostrando como durante a ditadura e depois da ditadura o Supremo ainda continuava com uma posição ultraconservadora, né, nas suas decisões, muito apegado à letra da lei, não à interpretação, porque ele começa lá para depois mostrar como o Supremo está hoje, né, que alguns concordam, outros têm críticas, não importa. Mas ele pega um caso da relatoria do ministro Otávio Galotti, ele até entrevista o ministro a respeito, que era um caso que tinha na Constituição uma pessoa que tinha uma enfermeira, trabalhava no serviço público, e num hospital, e, na verdade, ela adotou uma criança e requereu aquela licença, né? A questão foi julgada procedente em primeira instância, em segunda instância foi revertida, foi para o Supremo Tribunal. Resumindo, o ministro pegou lá, falou, é um caso fácil de decidir, porque a Constituição falava que quem tinha direito à licença era a gestante, e ela não era gestante, ela não tinha direito, né? Por quê? Está escrito na lei, né? Eu estou acompanhando o seu relator, mas me veio a mesma questão, né? Nós estamos num caso de, eu até, sem crítica, Vossa Excelência chamou os normais que concorrem às vagas gerais. Eles não são anormais, eles são, podem ser diferentes e tal, né? É normal, eu prestei atenção. Mas tudo bem, não é uma crítica, é que eu também cometo essas falhas, esses lapsos linguísticos, eu também não estou acostumado. Mas a ideia é que ele não apresentou essa opção na inscrição. Está escrito lá na inscrição, se Se não fez na inscrição, não tem direito acabado. A gente pega uma formalidade de um edital e uma vantagem, estou sendo politicamente incorreto, mas a possibilidade de concorrer em vagas destinadas a CPD, se não me engano, né? E por isso ele fica sem concorrer nessas vagas. E aí, por conta de uma formalidade que poderia ter sido superada. Então, me senti na posição do ministro Otávio Galotti naquele passado. Né? Não, está escrito aqui, nós não vamos estender. E a gente sabe que se qualquer um de nós estivesse no Supremo Tribunal Federal hoje, a gente fala, não, espera aí, a lei está dizendo isso e tal na inscrição, mas é uma situação que envolve direitos fundamentais, diferenças entre pessoas com condições diferentes, e podia ser problema de cota, coisa que o valha, né? Então, eu só estou fazendo esse breve comentário para reflexão daqueles que também estão acompanhando o nobre relator. Obrigado.
Senhor presidente, eu vou divergir, vou dar motivos a tanto. A situação é um pouquinho... Foi alertado. Eu ia falar mais coisa em respeito, deixei o doutor André por seu ponto de vista, e vou pedir Vênia ao relator, é o seguinte, a questão um pouquinho mais, ao meu ver, delicada. Pelo que, do estudo aí feito. Né? A deficiência desse moço não é aquela deficiência que nós estamos acostumados, não é? Sei lá, eu perdi um braço, que é uma coisa física, né? Os acordos que foram citados aí da Marli Ferreira, etc., foram circunstâncias que surgiram depois da inscrição, mas que não trataram desse caso específico, que é uma doença que surgiu há muito tempo e até hoje a medicina está discutindo o porquê dela, né? Que é o chamado autismo, né? O TEA, né? E esse caso é um caso excepcional, porque no momento da inscrição, esse moço não estava diagnosticado com autismo, vale dizer, ele era considerado uma pessoa normal, né? Então ele se inscreveu como uma pessoa normal. E o paradoxo disso tudo é o seguinte, né? O sujeito é autista, não está diagnosticado e é inteligentíssimo. Olha que coisa paradoxal, quer dizer, ele não tem nenhum problema de déficit de cognição, porque ele se inscreve como uma pessoa normal, ok? E no decorrer do encerramento da inscrição, por motivos óbvios que não estão esclarecidos, mas aí ele é detectado como autista, tá? Provavelmente por problemas com...
Não sei se estão me ouvindo.
Desembargador Neutro, escuta.
Está me ouvindo, desembargador Zauê?
Sim, mas não estou ouvindo a divergência.
O desfecho disso... O desfecho, talvez é porque algum microfone esteja desligado, dá uma cacofonia.
Pedi a todos que desligam os seus microfones, por favor.
O desfecho disso é que, apesar de autista, apesar de não ser colocado como deficiente para concorrer nessa vaga, ele passa no concurso, acho que 17º ou 13º, alguma coisa assim. Não, ele é aprovado. Ele está aprovado como analista judiciário. Então, me surge a seguinte indagação. Eu iria, doutor Neri, desculpe-me, né, por essas circunstâncias todas que envolvem esse caso, né, eu iria pela perda de objeto, porque ele está aprovado. Tá? Sem que nós adentrássemos a uma circunstância tão especialíssima como essa, né, de entendermos que, sei lá eu, que inclusive se o autismo for detectado posteriormente, ele não teria esse direito. Sei lá, eu fico muito em dúvida. E vou dizer o seguinte aos senhores, aí é uma coisa que não tem nada a ver com o caso presente, mas é um caso muito análogo que provavelmente o Conselho vai se debruçar, o Conselho de Administração do Tribunal vai se debruçar sobre ele. Experiência pessoal aqui no Tribunal. Há um funcionário em circunstâncias idênticas, passou como... Agora eu estou em dúvida, mas eu acho que é técnico ou é analista. Eu estou em dúvida agora. E ele foi para um desses novos gabinetes, que nem estava ainda completado com os desembargadores, estava ainda com os juízes convocados, ok? Para prestar a sua atividade. E ele passou normal, sem ser diagnosticado com nada. E durante o período de prova, ele é diagnosticado com autismo. E isso se revela durante o período que ele está ainda sob a apreciação do chamado estágio probatório. E nesse estágio probatório, e provavelmente por causa da própria doença, né, ele evidentemente não atinge aqueles índices, tá? Porque provavelmente ou se agudizou. Não, estou dizendo, é um caso que ocorreu e provavelmente o Conselho vai ter que debruçar nisso.
Eu não posso falar nada, porque, na verdade, já tem um mandado de segurança sobre isso contra o lado da presidência.
Não, esse caso não é mandado de segurança, é um recurso administrativo. Eu estou dizendo porque eu sou testemunha
disso. É um mandado de segurança, se não me engano, desembargador Nil, desembargador...
Nino Toldo.
Nino Toldo.
Não é mandado de segurança, é um recurso administrativo.
É um recurso?
É, um recurso administrativo. Ele deu efeito suspensivo.
Sim.
Não é mandado de segurança.
É o servidor que passou pela presidência, agora está no gabinete de Vossa Excelência.
Isso, exato. Não, calma. É isso que eu queria explicar. Quer dizer, ele, quando foi avaliado, ele foi mal avaliado exatamente porque estava nesse período de agudização dessa doença. E mais, não só a doença foi detectada externamente, esse autismo, coisa que eu não tenho conhecimento disso, eu estou dizendo um caso concreto que eu vi com os meus olhos. Logicamente, quando ele foi mal avaliado, botaram ele à disposição, etc., e ele pediu para vir alguns gabinetes. E se detectou isso lá, que tinha um servidor, etc., que queria vir para o gabinete, chamamos, conversamos com ele, mas ele já tinha passado, inclusive, pela perícia médica do tribunal, que confirmou que ele tinha problemas desse transtorno. E mais...
Mas ele foi ao gabinete de Vossa Excelência depois que ele tinha passado pela avaliação.
Sim, já tinha. Não.
É porque, na verdade, ele passou por vários gabinetes. Vários gabinetes, deu problema em vários gabinetes, sim. Até que a desembargadora Marisa colocou ele na presidência aos cuidados da juíza Raicler, que fez um acompanhamento bem detalhado. Sim. Aí depois, quando ele teve resultado negativo, ele melhorou. Acho que aí foi nessa época.
Não, melhorou. A doença se revelou durante o estágio probatório, até onde eu sei.
É verdade.
Eu não tenho conhecimento
de
autos.
O que
eu sei foi isso.
Isso.
Eu estive com ele, eu o entrevistei, né? E eu vi o desempenho dele nesse período. Ele está lá comigo há 6 meses. Excepcional. Posso garantir-lhes. Excepcional. Ele só tem um problema. Ele não pode trabalhar com pessoas perto. Juntas. Não me pergunte, porque eu não sou especialista nisso. Ok? Ele não trabalha em grupo. Quer dizer, são coisas que... Sabe, eu não sei explicar o porquê isso. Tem que consultar, né, os psiquiatras, os sociólogos, eu não sei o porquê, o que que causa essa doença, como é que ela funciona, tá? Mas a inteligência do moço, eu posso lhes garantir, é excepcional. Ele é autista, detectado, inclusive, com a perícia médica do tribunal, não é nem de fora, ele veio de fora, diagnosticado, aí o tribunal confirmou isso, etc. E eu o acompanhei no gabinete durante 6 meses. pode ser, não estou nem pedindo para o conselho julgar favorável ou não favorável o recurso dele. Ok? Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou descrevendo um testemunho meu desse moço. Meu, pessoal. Tá? É um servidor que nós poderíamos aproveitá-lo com absoluta certeza. Aliás, como é o caso desse moço, que também não conheço, não sei nem quem é. Certo? Mas me parece um caso que são problemas que nós não tínhamos, né? Essas coisas modernas ou essas circunstâncias novas que nós não mexíamos com elas, né? E elas vêm aparecendo. Eu não me lembro de casos que tais, né? E por isso que talvez eu faça essa ponderação, porque esse moço, por exemplo, ele escapou disso tudo, dessa análise, né? E como ele passou, quer dizer, olha que paradoxo, né? Ele é autista, ele não consegue ser encaixado como PCD, ok? Mas ele passa... É 17 ou 13, desembargador? Hã?
Realmente passou.
Mas está no seu voto. Eu vi o seu voto. Ele está muito bem classificado. Não, ele está bem, quer dizer, 13. E analista, quer dizer, o cara para passar num concurso nosso de analista em 13º lugar... Desculpe, não pode ser um idiota.
Desembargador, apenas para esclarecer, né? Não sei se é o caso, eu, como disse, sou impetrado, mas apenas para esclarecer a situação de fato. Às vezes o reenquadramento permite a reclassificação, né? Nesse caso, talvez não tenha muito efeito prático, porque no, ao contrário de juiz,
sim, tem atividade. Não é reencaudamento, mas ele entrou como normal.
Sim, mas é isso que eu estou dizendo. Ele, um comum, dizendo. Momento. Quando a pessoa se candidata pela concorrência geral, ele entra nas vagas de acordo com a ordem de classificação. Exatamente. Quando ele entra na condição de cotista, seja deficiente, seja negro, ele tem posições
privilegiadas.
Então, o objeto pode remanescer.
Não, senhor presidente, preste atenção. Eu não estou pedindo para mudar a situação dele. Ele, por méritos pessoais, eu estou só pedindo para nós não adentrarmos na questão se a gente deve ou não definir uma circunstância tão excepcional como essa. Porque eu estou chegando a uma outra conclusão. Em vez de nós delegarmos, nós falamos que pela circunstância que aconteceu, que pouco importa que não reconhecemos que ele entra na categoria de pessoa deficiente ou não, que nós, uma vez que ele passou no concurso, o mandado de segurança, no caso, pede objeto. E, na verdade, ele conseguiu isso sem ser PCD ou não, por méritos pessoais, sem as circunstâncias dele ser PCD, sem mexer na classificação e sem dar problema para a presidência.
Eu concordo com você.
Tá, então a gente daria pela perda de objeto que... Pumba, mataria a circunstância. É, porque eu sei lá, eu sei, à frente nós não teremos circunstâncias que tais e nós deveríamos debruçar com isso com muito mais cuidado, não que Vossa Excelência não tenha. Tá? Eu estou até levantando essa bandeira por causa dessa circunstância, desse servidor que eu tive, estou com ele no gabinete e eu sei que a situação que ele está para ser exonerado, olha o perigo. E eu estou declamando aqui dentro desse órgão especial que se isso chegasse a consequência, vai ser uma judiação, senhor presidente. Eu estou dizendo isso, testemunha. Se quiser, inclusive, o conselho me pôr como testemunha pessoal desse caso, eu vou lá testemunhar a favor desse moço. Eu acompanhei ele por 6 meses que ele está lá no meu gabinete. Não sei quem avaliou, sei que a Recre foi uma que avaliou, por último. Certo? E sei até do episódio que eu vou dizer o porquê que houve uma certa aversão por esse moço. Porque ele vinha pedindo para não trabalhar em grupo, e trabalhar sozinho em casa, com teletrabalho, etc. E lhe foi negado. E, logicamente, para uma pessoa, me parece, tá? Eu não estou falando que eu sou experto no assunto. Parece que isso é um problema para ele, dá um bloqueio no cara. Tá? E isso foi negado. E ele passou um e-mail à doutora Recler, tá? Pedindo encarecidamente a ela, mas sem dirigir-lhe com as devidas mesuras de excelência, doutora, etc., tá? Dizendo, ai, Claire, pelo amor de Deus, etc., e isso foi entendido como um certo desagravo à pessoa do juiz. Tá? Isso também me foi relatado. Bom, que eu não sei se é verdadeiro também, tá? É, até porque eu não tenho nem o e-mail na mão, né? E nem conversei com a Raquel para saber se isso é verdadeiro ou não, mas isso me foi relatado também. Mas, em todo caso, eu estou dizendo que, frente a essas circunstâncias excepcionais, casos que nós não tratamos, eu não conheço nada de autismo, senhor presidente, nada, absolutamente nada de autismo, certo? Mas respeito muito. Aliás, esse negócio de autismo, para mim, é um paradoxo, porque eu vejo pessoas, por exemplo, que dizem, olha, não solta foguete, porque isso atrapalha o autista, né? E aí eu olho num campo de futebol, está assim, autistas corintianos, autistas palmeirenses, autistas... Eu falo, mas que diabo é isso, né? Certo? Num campo de futebol, está lá os autistas... Né? E, de repente, olha, não pode provocar. É uma circunstância realmente que, sei lá, ela precisa de mais cuidado. É uma doença que se é o que é uma doença, é que ela não é uma coisa física, né? Não é como uma paralisia que a gente vê isso de cara e daria para... Né? É um transtorno, né? Então, ele precisa ser visto com outros olhos, sei lá. Eu proporia isso, não sei se o senhor relator está de acordo, mas se não tiver, senhor presidente, eu vou pedir ao senhor presidente que está lá à distância, né? Embora me dirigindo a Vossa Excelência, eu pediria a vênia para dizer que, nesse caso, como ele passou, o mandado de segurança perderia o objeto, para a gente não adentrar nessa circunstância tão excepcional, certo? Eu não gostaria de dizer, ó, pouco importa se é autista, se não é autista, tal, perdeu o prazo, perdeu. Sei lá eu. Eu fico muito em dúvida.
Vamos ouvir. Olha, o senhor relator, então, sobre a proposta?
Senhor presidente, eu não tenho nenhuma dificuldade em acompanhar, acho bastante razoável a proposta. Eu apenas faço uma menção de que numa sessão recente, o Algo Especial votou uma questão trazida aqui, com muita similaridade também de casos de autista, a relatoria da desembargadora da Gisele França, e denegou a segurança. Mas, de todo modo, nesse caso, eu não saberia dizer se o candidato passou ou não, e neste caso nós poderíamos, né, destacar esse fenômeno justamente para dizer, olha, aqui perda de objeto, porque a questão da acessibilidade à vaga já se deu. De outra forma. Eu acolho o argumento, refaço o voto, então, proponho a perda de objeto, senhor presidente.
Diante da retificação de voto do eminente relator, há alguma divergência ou outra manifestação?
Senhor presidente.
Pois não.
Eu entendo que não há perda do objeto com a vênia do eminente decano. Porque o objeto do mandato de segurança é disputar outras vagas, não as vagas normais, né? Comuns. E, eventualmente, se ele for classificado como portador de deficiência, ele poderia ter acesso a uma vaga melhor na sua colocação. Está certo que ele foi bem colocado, 13º, mas, eventualmente, seria o primeiro colocado, né, na lista dos PCDs, e aí ele poderia escolher uma vaga melhor. Então, não vejo perda de objeto nesse sentido, pelo simples fato de ele ter sido aprovado nas vagas comuns.
Enfim. Diante da divergência, então vamos...
Só faço a ponderação.
A perda do objeto. Desembargadora Consuelo Yoshida, sobre a perda do objeto, como vota Vossa Excelência?
Também não estou de acordo com a perda do objeto. E de adotar...
Não está de acordo.
Não estou de acordo. Obrigada.
Desembargador Carlos Delgado.
Sob a ótica levantada pelo desembargador Nelson Porfírio, também creio que não perdeu o objeto, não.
Desembargadora Leila Paiva.
Obrigada, senhor presidente. De fato, esses cálculos para fins de classificação, eles levam em consideração, como o senhor presidente já alertou, essa preocupação dos candidatos que são de listas especiais com relação à classificação na própria lista especial. Então, eu peço a vênia desembargador Batista Pereira, por conta da não perda do objeto. E com essa perda do objeto, ele vai insistir, talvez venha embargos aí, para dizer, não, mas eu quero sim, porque eu preciso de uma classificação específica na lista a qual eu tenho direito. Então, eu peço vênia para não dar a perda do objeto. Obrigado.
Senhor presidente?
Pois não.
Eu só gostaria que, então, suas excelências que estão se opondo, qual seria a solução? Denegando a ordem, é isso? Não há perda do objeto, denega a ordem.
Nós estamos votando a perda do objeto. Conforme o resultado, passamos para o exame do mérito. Desembargador Marcelo Saraiva. Eu tenho aqui uma lista de presentes, com o desembargador Marcelo Saraiva como presente.
Que tem que falar no microfone.
Ele acabou de votar.
Então eu não ouvi. Peço que repita, desembargador Marcelo Saraiva.
Então, eu reitero meu voto. Eu entendo que não perde objeto, senhor presidente.
Sem
perda. A relatoria. Sem perda do objeto.
Pois não. Obrigado. Eu também entendo que não há perda do objeto. Desembargador Marcelo Vieira.
Obrigado, presidente. Cumprimento pela presidência neste julgamento. O presidente também entendo, pedindo vênias ao relator, eminente decano, que não há perda de objeto.
Desembargadora Adriana Pilegi.
Está ausente.
Ela não está na sessão.
Está ausente, pois não. Desembargador Wilson Zawi.
Pois não, senhor presidente. Aproveito a oportunidade para cumprimentar a todos, na pessoa de Vossa Excelência, que preside esse voto. Senhor presidente, eu não tenho dúvida em acompanhar a divergência parcial, por enquanto, lançada pelo desembargador Nelson Porfírio. Tenho para mim que, com essas elaborações de listas diferenciadas, dependente da forma de inscrição do candidato, creio que remanesce, sim, interesse latente na apreciação do mérito nesse mandado de segurança, portanto, eu afasto a extinção.
Pois não. Desembargadora Renata Lutufo.
Boa tarde. Cumprimento a todos aqui na presença do presidente, doutor Nelson dos Santos. Peço vênia aqui ao relator e ao eminente decano, também para acompanhar a divergência inaugurada pelo desembargador Nelson Porfírio.
Obrigado. Desembargador Antônio Morimoto.
Senhor presidente, colegas, boa tarde. Eu também acompanho o desembargador Nelson Porfírio.
Desembargador Jean Marcos.
Boa tarde a todos. Cumprimento, senhor presidente. Tendo cumprimento aos demais integrantes dessa egrégio órgão especial.
Vai.
E também acompanho o eminente desembargador Nelson Porfírio, pedindo vênia ao eminente desembargador Batista e desembargador Neri.
Desembargador Batista Pereira acolhe ou propõe a questão, então tomo por computado o voto de sua excelência.
Senhor presidente, com a devida vênia, só fazer um pequeno adendo. Aparentemente, quer dizer, a preocupação foi com que a perda de objeto não estar se ia dando, porque isso mudaria a classificação, né? Ele passaria a PCD. Ninguém perguntou para ele, mesmo porque ele não poderia saber. Quando ele impetrou o mandado de segurança, ele ainda não estava aprovado. Né? Na impetração, o que ele desejava, né, era, evidentemente, concorrer na vaga de PCD. Ok? Então, me desculpe, essa alegação de que não houve a perda de objeto, né, ela não, para nós sabermos se houve ou não a perda de objeto, seria que a manifestação da parte dizendo, não, eu ainda que aprovado, eu quero ainda a nova vaga. Quer dizer, nós estamos pondo, na verdade, palavras na boca do impetrante que nem ele se manifesta nesse sentido. Né? Quando ele impetrou o mandado de segurança, o que ele queria, né, era garantir a vaga de PCD na inscrição, né, inicial. Isso não se deu, porque foi indeferido pelo presidente, ele impetrou o mandato de segurança, o relator não deu, e ele concorreu na vaga normal. Aí ele está aprovado, ok? Tá? Aí, posteriormente, vem a decisão dizendo que denega a segurança, e ele não se manifestou mais nos autos. Né? E nós estamos dizendo o seguinte, que ainda remanesce assim mesmo, porque ele, embora aprovado, já provavelmente já ganhando o seu salário aqui dentro do tribunal, né? E embora em circunstâncias já reconhecidas que está nessa condição, né? Ele ainda remanece o seu interesse, né? de ser reclassificado agora, causando todo um transtorno. Né? Qual reclassificação que se daria agora? Eu gostaria de saber.
Matéria de fato? É? Matéria de fato, por favor. É. Esse concurso não foi homologado ainda.
Ah, ainda está em...
Os resultados foram divulgados, mas não foram homologados. Nós vamos homologá-lo no final desse mês.
Está em...
Ninguém foi chamado.
Fase de classificação.
Na verdade, os resultados foram publicados. Os resultados foram publicados, mas não foi homologado o resultado.
Ainda que não tivesse sido homologado, quer dizer, é preciso saber se remanesce o interesse dele depois de passado, né? Só isso. Tá bom, obrigado.
Pois não. Desembargador André Nabarrete?
Pois toda essa... Então...
Essa preliminar me parece correta. Tem uma repercussão na ordem de classificação, realmente, eu não tinha prestado atenção nisso, porque geralmente os mandados de segurança de concurso, quando a coisa se esgota já, mas nesse caso ela tem importância. E eventualmente superada a questão, eu também vou mudar minha opinião a respeito do próprio mandado de segurança. Eu estou lendo aqui que ele já era diagnosticado com esse transtorno. O problema foi a apresentação. A gente tem aí em vários julgados aí admitido que o diploma pode ser apresentado na posse ou ele não precisa ser na inscrição, e aqui nós vamos ser mais duros. Vamos interpretar literalmente novamente como no passado, naquele exemplo que eu dei. Então, eu acompanho essa divergência manifestada na questão da perda de...
Pois não. Desembargador Mayrã Maia.
Pedindo vênia ao eminente relator, eu acompanho a divergência.
Então, proclamo o resultado parcial. Preliminar de perda do objeto, suscitada pelo eminente desembargador Batista Pereira e incorporada pelo eminente relator, foi afastada por maioria de votos vencidos, suas excelências. Sobre o mérito, o eminente relator reitera seu voto de denegação da ordem. Não estou ouvindo o desembargador. Relator?
Senhor presidente, eu vou então reconstruir o voto, né? Preciso, poderia continuar na próxima sessão, né? Trazer o voto de mérito para que isso não se fixe nos limites que estávamos no voto original, porque evidentemente aqui a maioria está revendo uma posição. A despeito da situação anterior, né, que se julgou já diferentemente. Mas se Vossa Excelência me permitir, então eu trago o voto na próxima sessão.
Pois não. Então eu proclamo o resultado de hoje. O órgão especial suspendeu o julgamento do feito para oportuno prosseguimento da questão de mérito. A cargo, primeiramente, do eminente relator. Devolvo a presidência ao desembargador Carlos Mota.
Agradeço ao desembargador Nelton dos Santos pela contribuição no julgamento. Na sequência, temos o item 6. Esse item 6 da relatoria do desembargador Marcelo Saraiva é aquela mesma questão, né, do conflito em relação à ação cautelar de garantia, não é? Que todos nós já vimos julgado em conjunto, relatoria do desembargador
André Navarrete Batista Pereira, posso encaminhar nesse silêncio primeiro?
Perfeitamente, senhor presidente.
Possamos encaminhar no mesmo sentido? É a mesma questão da questão do conflito de competência? Pode ser no mesmo sentido? Reiterando, sentido de julgar procedente o conflito de competência, todos de acordo? Estão proclamados nesse sentido por unanimidade nos termos do voto do relator. Na sequência, nós temos o item 7 e 8, que são idênticos, não é, eminente desembargador Marcelo Saraiva? É sigiloso isso?
Sim, senhor presidente, são feitos criminais.
Certo. É só documental ou sigilo total da sessão?
É total da sessão. Total? Total.
Então, vamos pedir a gentileza para manter a presença restrita às partes e advogados, com a evacuação do recinto pelos demais. Proclamo resultados, dois itens que estavam sob sigilo de julgamento, os itens 7 e 8 do PJE. O órgão especial, por unanimidade, negou o provimento ao grau interno nos termos do voto do relator. Mais alguma coisa? Muito bem, eminentes pares, então nada mais a ver na sessão judiciária, eu declaro a encerrado e já iniciamos a sessão administrativa. Na sessão administrativa, vou pedir a dispensa da leitura da ata da sessão anterior, todos de acordo? Dispensa. Muito bem, temos para referendo os atos 6242, 6253, 6254, 6266, 6268, 6273, 6274, 6281, que são referentes ao SEI número 00399131. Os atos estão todos especificados no resumo encaminhados à Vossa Excelência. Eu indago se podemos referendá-los todos de acordo com o referendo. Então, todos referendados à unanimidade. Nada mais havendo, alguém deseja se manifestar? Não? Nada mais havendo, eu agradeço a presença dos eminentes pares, a presença do desembargador Nelton dos Santos, que está em correição e que participa dessa sessão por videoconferência, o desembargador Wilson Zaui também à distância, e todos os membros do colegiado que se encontram aqui presencialmente, a doutora Janice, nossa procuradora regional da República, os senhores servidores e eventuais advogados que estejam acompanhando. Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente sessão. Muito bem, é isso.